Olá, este podcast é sobre a Grécia Antiga, sua formação e características. Os povos originários da Grécia Antiga são quatro: Aqueus, Eólios, Jônios e Dórios. São os chamados povos indo-europeus. A primeira diáspora grega acontece pelas invasões dóricas, o que provoca a dispersão dos povos gregos na direção das ilhas do Mar Egeu e litoral da Ásia Menor. Estes povos, aqui os Eólios, Jônios e Dórios, eles se formam socialmente em grupos chamados genos. Os genos, o que são os genos? São sociedades rurais formadas por pequenas unidades agrícolas autossuficientes, ou seja, eles conseguiam se manter, conseguiam se elaborar coisas para se sustentar. Quem compunha um genos? Quem mandava, como a gente diz, quem mandava em tudo era um chefe comunitário com funções religiosas, administrativas e religiosas, chamado pater. Próximo a ele, tu vai ter aquele grupo que vai ter mais domínios, que vai ter propriedade de terras, os eupátridas, ou também chamados bem-nascidos. Abaixo desses, nós teremos os pequenos proprietários, também chamados de georgoi, e por último, os excluídos, que são os tetas. Foi enviado pelo Whats um esquema da formação da sociedade grega desde o indivíduo até a cidade-estado. Ali tá em sequência os grupos que formam quem vem logo depois de quem. Tá? A segunda diáspora grega, o que nós temos? É a propagação das colônias gregas no Mar Negro no período homérico. Aqui vai um detalhe interessante. Homero. Quem foi Homero? Homero foi um cara, um poeta, que a ele são atribuídos dois poemas muito importantes, a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada conta a campanha dos gregos na conquista de Troia. E aí a gente lembra daquela história, né? Os gregos deixaram no portão da cidade de Troia um cavalo, né? E desse cavalo, em cima de estruturas com rodas, né? Tu tens aí que surge a expressão cavalo presente de grego. Por que presente de grego? É um presente aparentemente bom, mas que te dá um prejuízo, né? Por que, por exemplo, tu tens nos meios da internet hoje os vírus chamados cavalos de Troia? São coisas que, se tu clica, sai dentro deles coisas que te fazem mal. O cavalo de Troia, nesse caso, tem origem nessa história de Troia. A história conta que os gregos estariam dentro do bojo do cavalo. Os troianos abriram os portões do cavalo, da cidade, colocaram para dentro da cidade o cavalo, né, e foram deitar. De madrugada, os gregos desceram de dentro do cavalo e invadiram a cidade. Daí vem a expressão, então, como eu disse, presente de grego. Tá? Recuperada a Helena, que era a que estava sequestrada pelos troianos, todos retornam menos um. Quem é esse um? É o Odisseu. Odisseu, então, vai dar... Aí nós temos, então, o início de um novo poema de Homero, que é a Odisseia. A Odisseia conta a história de Odisseu tentando retornar para o seu reino, que é Ítaca. Ítaca é uma ilha, né, onde vivem... É um genos, onde vivem... O Odisseu, Penélope, sua mulher, e Telêmaco, seu filho. Quando Odisseu sai de Ítaca para a conquista de Troia, o Telêmaco tem apenas 2 anos de idade. Quando ele retorna, depois de uma série de aventuras, tentando retornar e não conseguindo, o Telêmaco tem mais de 20 anos. Tem 20 anos, tá? Então é um muito tempo com o pai longe. Inclusive os antigos amigos do Odisseu consideram ele já morto e querem conquistar, querem que a Penélope dê a eles a condição de escolher entre estes o sucessor do Odisseu, dado como morto, como desaparecido. E ela espera, ela faz com que... Ela faz uma ela elabora um plano, que ela intui que o Odisseu ainda está vivo. O que, que ela faz então? Ela tece, faz o tecido durante o dia e desfaz o tecido à noite. Faz durante o dia e desfaz durante a noite. Até que ela é descoberta e é exigido dela, que ela elabore a prova. Qual é a prova que ela elabora? A prova, ela coloca círculos concêntricos, um atrás do outro, e todos os pretendentes deverão pegar o arco que pertenceu ao Odisseu e atirar a flecha por entre os arcos e atingir o alvo. Aquele que conseguisse seria o sucessor do Odisseu. Só que nesse meio tempo, chega na ilha, transformado num idoso, num velho, por uma semideusa, que é a Palas Atena, o Odisseu. E a Penélope sabe disso, ela já foi informada disso. Ela elabora a prova, e aí todos os pretendentes participam da prova e não conseguem sequer vergar o arco. Aí aquele velho, para eles velho, mas é Odisseu disfarçado, pede a oportunidade, eles dão a oportunidade, ele consegue vencer, atingir o alvo com o arco, vergar o arco, ao que um dos pretendentes diz. Só o Odisseu conseguiu fazer, só o Odisseu faria isso. O que faz com que a Palas Atena o retransforme na figura, né, do Odisseu. Todos o veem que ele estava disfarçado. Telêmaco e Odisseu lutam e vencem os pretendentes. Essa é a história da Odisseia. Tá? Aí nós temos aí a formação da polis, né? O que é a polis, né? A cidade-estado. A polis é uma cidade onde tens, por exemplo, a Ágora, que é a praça principal, onde se localizavam os mercados, feiras e assembleias do povo. A Acrópole, que é a também é a tradução para a cidade do alto, é a parte mais elevada da polis, a área fortificada onde os templos e principais edificações eram construídos. Como cidade-estado, a gente pode citar como exemplo duas grandes cidades, né, que a gente pode conhecer, que a gente já ouve falar sempre, que é Esparta e Atenas. A cidade espartana era formada por três grandes grupos, né? Os espartanos, principal grupo social e elite militar, composto por descendentes dos conquistadores dórios, detentores do poder econômico, concentravam também o poder político e religioso e deixavam os demais marginalizados. Utilizavam a força militar para manter seus privilégios. Os periecos, habitantes da periferia da polis, eram pequenos proprietários que se dedicavam a atividades rejeitadas pelos espartanos, como o artesanato e o comércio. E os zilotas, que eram, em última definição, os servos. Tá? Aí nós temos como estrutura administrativa, né, a Apela, que é a Assembleia de Guerreiros, e a Gerúsia, que é o Conselho de Anciãos, formado por membros das famílias mais ricas que exerciam funções legislativas. Tá? Nós temos que lembrar, por exemplo, que na sociedade espartana, a educação espartana estava sob responsabilidade do Estado. Ela enfatizava o aspecto militar, a obediência e a aptidão física. Crianças que nascessem com algum tipo de deficiência eram sacrificadas ao nascer, pois no futuro não poderiam servir ao Estado. Os meninos saudáveis eram separados da família aos 7 anos e entregues ao Estado para receber formação militar. Aos 18, estavam prontos para ingressar no exército como hoplitas. Aos 30, podiam casar-se e participar da vida política. E aos 60, deixavam de ter obrigações militares e então poderiam se candidatar a Gerúsia. Certo? E sobre o que nós temos então sobre Atenas?
sobre Atenas. Atenas é a cidade-estado em que a política é considerada a mais sublime das atividades. Em Atenas, a cidadania era exclusiva dos homens maiores de 20 anos, nascidos na cidade, filhos de pai e mãe atenienses. Portanto, a participação política era reservada apenas aos homens de uma pequena elite ateniense. Mulheres, estrangeiros e escravos não tinham direitos políticos. Como grupos sociais atenienses, nós temos três. Os cidadãos, que eram aqueles que tinham a cidadania como direito de nascimento. Os metecos, que eram os escravos, os estrangeiros, que não tinham direito político e pagavam pesados impostos para viver em Atenas. E os escravos, que eram a base de sustentação da vida em Atenas. Eram numerosos e realizavam todo tipo de trabalho. Atenienses afirmam que o povo estava nas mãos, que o poder estava nas mãos de todo o povo, o que consagrou a definição de democracia como governo do povo. Tá? Então, era isso sobre o que nós temos. Ah, importante salientar o que a gente conhece também sobre herança cultural grega, né? Lembra da mitologia grega, lembra de Zeus, que comanda o Olimpo, Hades, que comanda o submundo, lembra que semideus é aquela pessoa originada da relação de um deus com um mortal, não é? Tu pode ver isso em filmes como Percy Jackson, Ladrão de Raios, como Fúria de Titãs, como vários filmes que nos mostram isso. Por exemplo, uma herança cultural que nós temos grega. Nós temos, por exemplo, uma herança cultural dessa época, que são os Jogos Olímpicos, que é o teatro, né, nas suas mais diversas formas, a comédia, o estilo da comédia, o estilo da comédia grega, por exemplo, da tragédia grega, por exemplo. Então, isso são heranças que chegaram até os dias de hoje, tá? Um pouco mais sobre mitologia. As elites cultuavam um conjunto de deuses, né, como Zeus, Afrodite e Atenas, cujos feitos constituem a mitologia, né, que eram lendas que explicavam a criação do mundo e da humanidade. Nesse ponto, é importante observar que os deuses dessa mitologia que a gente conhece eram muito parecidos com os seres humanos, com defeitos e virtudes, mas se diferenciavam pela imortalidade. Certo? É isso. Sobre Grécia, é isso. Um abraço, boa sorte, relembra isso sempre que tu precisar. Ah, vamos comentar aqui rapidinho, antes de encerrar, sobre o teatro grego, né, que é uma cultura da Grécia. O teatro grego, tu divide em dois estilos, em dois gêneros. A tragédia, onde tu tens, por exemplo, o autor Sófocles, com os textos Édipo Rei, Electra e Antígona. Tá? E na comédia tu tens, por exemplo, Aristófanes com o texto Lisístrata. Tá? Lembra também que a Grécia nos dá de herança aquelas colunas, né? A coluna dórica, jônica e coríntia, né? A dórica, ela tem como elas diferenciam-se as três fundamentalmente pelo capitel. O que é o capitel? Aquela parte a parte superior da coluna, né? O capitel dórico é o capitel que parece uma almofada, ele é mais simples, ele é simples, não tem nada de detalhe a mais. O jônico, ele tem um pouco mais de detalhes. E o coríntio seria o conjunto, a soma dos dois, cheio de, como a gente brincou na explicação da aula, na aula, né? Ele é um cheio de frufru. Então, o mais simples é o dórico e o mais rebuscado, cheio de detalhes, é o coríntio. O intermediário é o jônico, é a coluna jônica. Certo? É isso. Sobre Grécia, é isso.